essa bossa nova que nós começamos o 7º episódio do Plano Fechado. E de novo voltamos com a formação original, com Arthur Dude.
Inclusive, queria pontuar aqui que saudade que eu tava do Chapar. E aí, Chapar,
verdade.
Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Também tava com saudade de vocês.
Tava numa viagem de autoconhecimento pelo mundo.
Profundo autoconhecimento, não sei o que falar mais agora, de profundo autoconhecimento, né, uma elevação espiritual, gratidão eterna, é isso aí, meu, é good nice. Vibes.
E já que nós começamos com aquela bela bossa nova, vamos falar da nova série da Netflix, Coisa Mais Linda, que é, que conta a história, né, de uma mulher, Rio de Janeiro, na década de 60, que quer construir o seu próprio clube de música, pra tocar a bossa nova, e vamos dizer que ela passa por alguns percalços. E aí, pessoal, o que vocês acharam da série Coisa Mais Linda?
Então, eu queria começar dizendo que eu tô aqui pra defender as séries brasileiras, tô aqui pra enaltecer 3%, hein? É nóis, quem gosta de 3%, tô nesse time aí.
Mas, quem não gosta, tá no meu time. Meu nível.
Mas a Coisa Mais Linda, né, que é a série que o Léo falou, é uma série que conta, como ele disse, é nos anos 50, eu acho. Final dos anos 50, né? Quase anos 60.
É,
e eu achei...
Eu acho que é.
E uma série pros tempos atuais, contar a história de quatro mulheres dos anos 50, eu achei uma decisão corajosa, assim, porque o protagonismo feminino, de fato, começou a surgir mais pros tempos de agora, assim. Então, a gente sabe que por mais que tenha um final feliz pra elas na série, tipo, não vai ser de 100% feliz, sabe? Não sei se eu me fiz entender.
É, eu entendi. Não vai ser um final como poderia ser hoje, né?
Exato. Mas, enfim, eu achei a série boa pro padrão de produções que a gente tá tendo agora no Brasil de séries. Porque eu acho que o Brasil sabe fazer novela. Até, sei lá, 5, 6 anos atrás,
não,
o Brasil
sabe muito
sabe.
Bem fazer novela.
Não, novela é o Brasil é referência de novela, cara. Quando eu tava na Argentina lá, a tia do meu amigo tava vendo Verdades Secretas, meu. Ela tava muito empolgada, meu.
É, não, essa aí é muito boa também.
É, essa é fantástica, né, meu?
É, nosso mas maior produto não. De... Nossa maior exportação cultural é realmente as novelas, né? Quando um filme... Tanto que quando um filme é muito bem falado... Mundialmente ele é falado por muitos anos. A novela não, né? A novela, tipo, vem uma muito boa, ela é exportada, o pessoal de fora começa a ver, e aí 5 anos depois já tem uma muito boa de novo, e assim vai indo. E eu acho que agora o Brasil tá começando a encontrar o caminho pra produção de séries nacionais. É, a primeira série nacional da Netflix foi 3%, que eu queria comentar aqui que a primeira temporada não é das melhores, mas eu acho que merece destaque por ser uma série que... Trata de mais um drama de futurista, assim, distopia, ficção científica, e não um drama comum de, sei lá, criminalidade ou comédia, sabe? Eu acho que vale o esforço de ver 3% por isso. Claro que tem alguns problemas que eu encontrei em Coisa Mais Linda também. Tipo, eu acho os diálogos um pouco mecânicos demais. Em 3% eu acho isso um baita problema. Na segunda temporada eles resolveram um pouco, mas ainda assim tem alguns. Em Coisa Mais Linda, eu achei algumas vezes, assim, os diálogos muito mecânicos. Tipo, ah, agora vamos explicar que o mundo é machista. E aí, tipo, alguém fala, ah, porque mulher não pode fazer isso.
Ao invés sim, de tu, então ao invés dizendo, de tu, tipo, não muito natural, né?
É, o que tu devia mostrar com atos, sabe? O que a gente chama de diálogo expositivo, eu acho, né?
É, sim.
Tipo, ao invés de tu explicar só com cenas, olhares... É, eles fazem com diálogo expositivo. Isso acontece também, tá acontecendo muito nas novelas agora.
É, bah, mas eu acho muito forçado, cara. Muito
é,
forçado.
Então, eu acho que fica meio assim, sabe? Algumas cenas eu achei assim.
Eu não, também, mas eu acho que Coisa Mais Linda, ela passa. O principal ponto negativo dela é justamente esses diálogos expositivos. Por exemplo, a primeira cena da série é um discurso feito pela personagem principal, que é a Malu, interpretada pela Mariana Cassadevall, que é um contraponto ao soneto da Mulher Ideal, do Vinícius de Moraes. O que o soneto fala? Uma mulher tem que ter alguma coisa além da beleza. Qualquer coisa feliz, qualquer coisa que ri, qualquer coisa que sente saudade. Um pedaço de amor derramado, uma beleza. O que a série diz? A série que simplesmente questiona isso. Uma mulher tem que ter alguma coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chore, qualquer coisa que sinta saudade, mostrando que ela vai tentar romper com todos os paradigmas estabelecidos pelo patriarcado naquela época. Só que daí, logo em seguida, acontece uma coisa e essa série reforça um estereótipo. Por exemplo, a personagem da Malu é abandonada e quase bota fogo numa casa num momento de loucura, sabe? Reforçando o estereótipo que a mulher perdeu o homem dela, agora enlouqueceu, sabe?
Mas eu acho que isso é também um pouco de reflexo, primeiro, da personagem, porque acho que vai fazer parte do crescimento dela. Tipo, eu vi até o episódio 3. E até o episódio 3 eu já vi que ela começou a ter mais uma independência, sabe? Eu acho que, sim, o personagem dela é um pouco estereotipado, mas eu acho que também é pra retratar, sabe? Esse tipo de comportamento que era muito comum na época. Tipo, ah, como é que eu vou contar agora que meu marido me abandonou? Você não tem vergonha? O cara que abandonou ela, não dela, né? Só que naquela época era assim que as pessoas interpretavam.
Mas também tem, tipo, outro diálogo que eu achei que podia ter sido feito de outra forma. É, por exemplo, eu vou dar pequenos spoilers que não vão fazer diferença na série. Então, é isso aí. Só pra vocês entenderem o pensamento. Logo, tem uma cena que fala, uma mulher fala, uma jornalista fala, ah, consegui minha primeira capa, consegui minha primeira reportagem de capa, não sei o quê. E logo depois, juro, na cena seguinte, é um cara do lado dessas mulheres contando, pô, tá precisando de dinheiro, tá deixando tua mulher trabalhar. Tipo, não precisava, eu entendi que eles queriam mostrar que na época era tudo machista, mas não precisava fazer dessa forma. Isso é meio atirado na cara, isso é meio preguiçoso.
Sim.
Como é que podia ter feito isso de outra forma? A mulher fez o diálogo lá, que ela conseguiu a primeira capa, corta a cena, tem alguma coisa, depois volta, o cara recebe um dinheiro. E tá num bilhetinho lá, pra sua mulher não precisar mais trabalhar. Isso seria muito melhor, sabe? Não seria atirado. E, cara, tem alguns clichês nessa série que me incomodaram. Primeiro estudo, só pra esclarecer, eu gostei, a série é boa. Mas tem
uns clichês... Imagina se
eu tinha gostado. É, o cara lançando uma bomba atômica aqui.
O cara acabando com a série, velho. Vai destruir a carreira de todos os atores, meu.
Não, mas é que alguns clichêzinhos, meu. Por exemplo, vamos falar tudo do primeiro episódio, que a série... Só pra você só sabendo isso aqui no sábado, a série saiu ontem. Eu assisti três também, então a gente vai falar do final porque a gente não viu.
E até porque no final a gente não perde, não ia ter que falar do final também, né, meu? A gente tem que dar um panorama, assim, acho.
Não, e... Tem uma coisa ali, por exemplo, a série tem alguns clichês de comédia romântica que me irritam muito. Mas me irritam muito. Por exemplo, ela tá num barco lá, quer acabar o namoro, pega a aliança, olha pro mar. Ah, vou jogar no mar minha aliança, sabe? Daí, por exemplo, ela vai conhecer o galã da série, esbarra com ele, sabe? Tipo, coisas
que... isso aí eu achei meio caído também.
Bah, meu, isso é meio... Isso aí, essas coisas são meio vício de novela, meu, pra mim, eu acho.
É, exatamente o que eu tava falando.
O brasileiro antes, tem, meu.
O brasileiro tá começando a achar o jeito de fazer seriado.
É, e a gente
uma coisa sabe... O brasileiro não achou em seriado ainda é a linguagem. Ele não sabe se ele fala um português formal pra ser incompreensível ao redor do mundo, ou se ele fala o português e a gente fala pra ser compreensível dentro do Brasil. Ele não
exatamente
tem esse meio termo ainda, sabe?
Tanto é que por isso o Tropa de Elite foi muito foda, meu. Por causa dessa linguagem. Não adotou uma linguagem pra ser ouvida pelo mundo, meu. Foi uma linguagem pra ser ouvida pelo Brasil, hein. Talvez por consequência disso, fez sucesso no mundo. Meu. Não sei se essa é a chave, meu. Mas eu também... Não, a linguagem de Tropa, por exemplo.
Ah, sim.
Tipo, não é uma linguagem que os caras tentam convencer o resto do mundo a entender o negócio, meu. É uma linguagem pra gente entender. E até, às vezes, só pra carioca entender, meu. Tipo,
e é autêntico, né? Por isso que faz sucesso.
É, então. E eu acho que esse é o caminho, meu. Talvez seja essa a chave do negócio.
É, exatamente.
Porque tem séries estrangeiras, meu, que eu não entendo porra nenhuma, meu. Tipo, Narcos tem umas gírias mexicanas, meu. Tem umas gírias colombianas que eu não vou entender sem legenda nunca, meu. E também, tipo, série americana também que tem umas gírias que eu não vou entender porque eu não tô naquele contexto, enfim.
Mas... Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, o brasileiro tava tentando muito copiar o americano no jeito de fazer séries. Só que eu acho que a gente tem que fazer do nosso jeito pra ter a nossa identidade, sabe? E assim vai fazer sucesso. As nossas novelas são exportadas mundialmente por causa disso, sabe?
E é a nossa linguagem, meu. Não adianta, por exemplo, uma coisa que a gente vê. Como é que é o seu nome? Me chamo Maria Luísa. Não, irmão. Eu sou a Maria Luísa, caralho. É assim, meu, não
tá, mas
tem.
Acho que isso um pouco também combina com a personagem, né? Tipo.
Ah, cara,
é...
não.
Meio rica ali. Meio rica, anos 50, meu, sei lá.
Mas é que fica forçado, não fica natural, não fica bom.
É, tá, pode ser.
Esse é o meu maior problema com a primeira temporada de 3%, porque tem uns diálogos, principalmente dos atores mais velhos, que estão acostumados até a fazer novela, e, tipo, eles falam muito robotizado, assim, muito o que vamos fazer agora, tipo, umas coisas assim, sabe?
O que vamos fazer agora?
É, tipo...
Oh, não! Como vamos resolver esse problema, pessoal?
É, não fica natural. Mas os americanos, sim, eles fazem pra eles lá entender e acaba fazendo sucesso pra... Foda-se quem entendeu ou não entendeu, sabe?
Sim, meu. E os tipo, os grandes filmes desse século... Se me corrigir, se eu enganar, tá? Nossa, mas foi Cidade de Deus e Tropa de Elite.
Exatamente.
Não, cara, os grandes filmes da nossa história foram assim... Os grandes filmes lá na história do Brasil são a linguagem brasileira. O cinema brasileiro começa lá em Cinema Novo, com Glauber Rocha, essas coisas, que é uma ideia na cabeça, e uma câmera na mão. Que é a nossa pura linguagem, cara. A história do Brasil, ela é formada de uma linguagem brasileira. Quando o cinema brasileiro tentava imitar o americano, no início do cinema brasileiro, quando ele tentava imitar o americano, com os dramas, com os romances, era uma bosta. Era ruim. E depois tem essa quebra com o Cinema Novo, que começa a virar bom.
E, meu,
o cinema brasileiro começa a ser respeitado, cara.
E a gente, só imita bobagem, né, meu? Tinha que ter um Jurassic Park no Itaimbezinho, meu. A gente só imita merda, meu.
Tá falando a história do cinema e tem Jurassic Park no Itaimbezinho em 2 segundos. Esse podcast é genial.
É por isso que eu gosto de 3%, por exemplo. Porque é uma história de ficção científica e distopia. E tem um pouco da cara brasileira, assim. Tu vê, na primeira temporada nem tanto, mas na segunda, assim, tu já começa a ver. E tem até umas alegorias, assim, umas metáforas sobre ditadura e tal. Que só um brasileiro entende exatamente o que tá acontecendo ali, sabe? Então,
sim,
eu acho que a gente tá começando a encontrar nosso caminho. Inclusive, a Netflix tá produzindo agora 6 séries brasileiras. Produziu, entre produção e já, que já lançou. E eu acho que é esse o caminho, sabe?
Sim.
Vale ressaltar também que 3% é a série mais maratonada do mundo. Foi a série mais maratonada do mundo. É a segunda série mais maratonada do mundo em 2017. E eu acho que, tipo, o brasileiro também tem que parar de ter preconceito. Ah, tipo, série brasileira nem vou ver, sabe?
É, pois é, também tem
muita série brasileira que... Ou até a novela, que é, tipo, muito melhor que outras séries... Que são exatamente como se fosse uma novela, sabe? Tipo,
sim, e filme também.
A diferença é que o pessoal paga pau porque é americano, sabe?
É, e tem risadinha no fundo.
Avenida Brasil é uma puta produção, meu.
Excelente,
Avenida
excelente.
Avenida Brasil é muito bom.
Avenida Brasil é fantástico.
Bom, meu.
Meu, outra novela que eu achava fantástica, meu, era Velho Chico, meu. E foi muito subestimada, meu. Essa novela era muito
Velho Chico
boa,
foi
meu.
Muito... É, meu. A Globo
nossa,
faz uma novela...
meu.
Meu.
Não, essa novela foi muito foda,
muito meu. Tempo a programação... da Globo, era a programação da Globo começou a ser desenvolvida, ela era novelas, e dentro, no meio da audiência, tu tentava botar telejornal, entendeu? Era um sanduichinho, era novela, era telejornal, novela, e até hoje é assim, tá ligado? O que sustenta é novela,
meu. Sim, meu, tem, meu, e tipo assim, a Velho Chico era meio subestimada demais pelas pessoas, meu. Mas, meu, era incrível, cara, tipo, as cores do negócio, a fotografia da novela.
Sim, isso era muito, muito bem pensado. O problema é que...
A paleta de cor do negócio era fantástica, meu. Perfeita, tipo, combinava muito.
E aí...
E a solução do final também, depois que o cara morreu, foi fantástica também. Eu achei muito boa.
É, tipo, muito triste a morte
Domingos Montagnier.
Sim, eu fiquei muito triste aquele dia, meu. Eu tava lembrando semanas disso.
Mas, sim, a novela era muito bem feita, muito bem produzida, tinha muita coisa cinematográfica. Só que, como toda novela que tenta ser diferente no Brasil também, eles... Tipo, eles começaram a deixar ela um pouco mais popular mais pro final, assim.
Sim, pois é.
A audiência tava muito baixa, sabe? Esse é um dos problemas
então...
também. Quando alguém tenta fazer um negócio diferente, a audiência cai. E isso é um mérito que eu dou pra Netflix, sabe?
Sim.
Porque vai ter audiência de qualquer jeito. E eles nem se preocupam tanto, assim, sabe? E eles dão muita liberdade pros criadores.
É, uma carta branca, né?
E esse é um mérito que eu quero dar pra coisa mais linda. Tipo, é uma série que tu vê que tem a cara do Brasil, porque fala muito da história do Brasil. O figurino
eu
é
acho
muito
que não,
bem
meu.
Feito. Tu não acha?
Eu acho que não. Eu acho que, tipo, a série, a própria quem produziu a série já disse, a série, ela foi feita pra ser exportada. Ela foi feita pra ter uma exportação, sabe? Porque não
mas
dá pra fazer um produto da Netflix.
Mas eles contextualizam muita coisa, eu achei, cara. Tipo, falam de Rio, de São Paulo, Brasília...
Meu, tanto é que eu achei meio estranho, meu, que... Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim.
Eu achei meio estranho que... no começo, quando eu comecei a ver a série, meu, começou em inglês, meu, dublo, eu não entendi porquê, meu, tipo, daí eu tive que mudar pra português original, né, no idioma. Sim. Mas começou em inglês, meu, então, tipo, talvez seja o
proposital. Esse é um ponto que eu ia falar, mano, tipo, a música inicial é a música provavelmente a música mais famosa brasileira.
Só que ela
cantada por americana.
Eu achei isso zoado também. Ponto,
sabe? Não achei zoado, cara, eu achei que foi proposital pra pro americano ver, tá ligado? Sim.
Não, mas eu não digo, tipo, não, independente de querer ser exportado ou não, tipo, eu consigo, tipo, entender, eu vejo que a história do Brasil sendo representada de alguma forma, sabe?
Sim.
Meu, eu acho muito pouco, meu, sinceramente.
Mas, tipo, tu não gostou, não, por sabe... exemplo, do design de produção?
Não, é linda, a série é linda, cara. Aquela fotografia entre tons terrosos e tons ciano, aquilo é lindo, tá ligado? A série inteira, ela é linda. Sabe, tipo, sabe o que a série lembra muito? Miami na mesma época, porque geralmente é a mesma paleta de cores que eles usam pra identificar, sabe?
É verdade, é bem parecido quando eu fui lá, era bem parecido, né, nessa época aí, quando eu fui.
O cara é o viajante do tempo.
É o John Titor.
Eu sou o Doc Não. Brown.
Não, mas como a gente tava falando, cara, essa série, ela é muito bem feita. Tipo, os planos, cinematograficamente, são muito criativos. São muito criativos. Tipo, não é... A cinematografia da série não é nem um pouco...
É, eu achei massa mesmo.
Ela é inventiva, tá ligado? E isso é um ponto, assim, ó, maravilhoso pra série. Porque, tipo, as produções brasileiras, geralmente, as produções dramáticas, têm diretores ótimos, sabe? Tipo, os diretores brasileiros são muito bons.
Fofo, Maia.
Escola de atores...
Valcir Carrasco.
Escola de atores, Wolf e Globo. Ô, Valcir Carrasco, essa novela agora, o sétimo guardião é do Valcir, né?
Sim.
Ele. Parece que ele roubou o roteiro de alguns alunos. E aí eles começaram a xingar ele e tal. Até que ele deu os créditos pra ele nos episódios lá.
Pau no cu, meu!
Mas eu achei uma merda essa novela, meu.
Sim, e aconteceu o que eu falei. Ele tentou fazer um negócio diferente, sobrenatural, sei lá o que. Não deu muita audiência e agora eles vão mudar, vão. Um monte de personagem.
Nossa, que bizarro. Sou mais o clone, mano.
Uma coisa que eu ia pontuar em coisa mais linda também é que ela tenta fazer um contraste entre a riqueza ali.
Tá, enquanto o Léo tá bugado aí, eu vou falar.
Quando o Léo então, tá
vai tomar no cu essa internet.
Fimosa.
Vai tomar no cu essa internet, meu. Vai tomar no cu, vivo. Vai tomar no teu cu, vivo.
Cara, eu também tô com vivo, meu. Tem que trocar essa merda, meu.
Eu tô com vivo também, mas é que. É o ruim, mas é o melhor, tá ligado? Não tem o que fazer.
Não,
vai entrar no podcast melhor, esse xingamento. Vai entrar essa crítica.
Falaram que a NET é melhor, meu.
Ó, patrocina nós, NET.
Achei estranho, só que ninguém usa o WhatsApp. Sério, né? Tipo, tão mais fácil pra se encontrar e tal.
Meu, eu vou ter pela última vez tentar concluir meu pensamento sem a internet deixar.
Tá, fala no núcleo periférico, o Chaparro falou.
Sim.
A série faz o contraste entre a riqueza, que é a personagem principal de São Paulo, sustentada pelo pai, com o núcleo periférico. Que é representado pelo samba, pelo Morro do Rio de Janeiro, pelo samba, e isso é simplesmente lindo. Todas as cenas que tem o núcleo do samba são perfeitas. As atuações são ótimas, os personagens são muito bem construídos, sabe, toda a imagem deles. E tem um personagem que é o Ícaro, que é representado pelo Ícaro, o ator Ícaro. Que é aquele cara, é sensacional.
O ator Ícaro.
É o Silva, eu acho,
né? É,
sim, meu, o cara ele é muito pica, meu.
É, o cara é o pica desde que fez o Rafa em Malhação, né? Tipo,
sim.
O cara dirigiu o Ogro Móvel.
Meu, vocês já viram ele no Faustão imitando a Beyoncé?
Sim, muito bom.
Sim. Ele é muito bom,
todas as imitações dele são muito boas, na Cordilha também.
É muito bom, meu. Bata louco.
Eu acho que é uma coisa que eu queria ressaltar também nessa série, que eu acho que as atuações não deixam a desejar, sabe? Eu gostei muito desses personagens do Ícaro de Jesus e da moça... Ícaro de Jesus não, Ícaro Silva, a moça...
É Paty Jesus.
É, Ícaro Silva, a Paty Jesus, que eu não lembro o personagem dela agora.
É a Adélia.
Adélia, isso mesmo. Eu achei que era Adélia, eu fiquei isso, eu previ o futuro. Eu gostei bastante do personagem da Mel Lisboa também, porque...
É muito boa.
Primeiro que ela é uma ótima atriz, né? E aí ela também é aquele espírito de mulher livre e tal. O personagem dela é muito bem construído. E tu pode ver que, tipo... Por ela e o marido dela serem os caras mais tranquilos, eles são os mais felizes no fim, sabe? Tipo, mais além, no episódio que eu vi agora, o 3, revelou um negócio mais triste deles. Mas mesmo assim, dá pra ver que, tipo, por serem livres, eles são mais felizes. Vale destacar que ela é uma jornalista numa revista que fala sobre mulheres nos anos 50. E isso é um spoiler que eu vou falar agora, tá? Só que a redação dela, tipo, eles assinam como várias mulheres, mas só tem ela de mulher na revista inteira. Tipo, isso devia ser super normal pra época, tá ligado? Como se a revista, sei lá, diz uma revista pra mulher aí, sei lá, Cláudia, acho que tem, não tem? Fosse escrito só por homens, tá ligado? Um absurdo.
Sim.
E eu achei que o personagem dela é muito bem retratado e muito bem pensado. E ela atuou muito bem, é isso aí. Desde a presença de Anitta.
O que é a presença de Anitta?
É uma série que ela fazia nos anos 2000. É tipo um Verdades Secretas, assim. Ela é mais nova, que seduzia um cara mais velho.
Ah, saquei. Eu tive que pesquisar quem era Mel Lisboa, porque eu não lembrava, não lembro da cara dela.
Ah, Mel Lisboa é muito boa, né? Gosto dela.
É que se ela fosse ruim, ela seria Mel Lisboa.
Nossa senhora.
Essa foi horrível.
Bom, enfim. Notas pra Coisa Mais Linda.
7,5 de 10.
Ah, eu também, 7,5, meu.
Eu dou 8,5.
Só o Léo.
O cara mais detonou
e deu nota mais alta.
O Léo chinelhou o bagulho e deu 8,5, meu.
Mas ó.
Eu dou pra, sei lá, meu.
Mas eu quero que, independente disso, as pessoas deem uma chance pra Coisa Mais Linda. E assistam as séries brasileiras, que a gente precisa. Quanto mais séries forem feitas, melhor a gente vai começar a ser representado, elas vão melhorar. Enfim, assistam.
E ouçam os podcasts canões.
Também.
E última coisa, a gente já finalizou, já deu as notas, mas última coisa que eu quero fazer, só o último pontinho que eu quero falar. Essa série, ela tá circulando muito no Twitter, um vídeo dela que fala sobre feminismo branco e feminismo negro. A série aborda isso dentro dela, que existem vários vertentes de feminismo dentro do próprio movimento e que todas são válidas. A série aborda isso e muito bem.
Sim.
E... não sei.
Não, e não só o fato de ser válida, mas às vezes o feminismo exclui o feminismo negro, né?
Sim, é meio estranho homens falarem sobre feminismo, mas tem um, enfim, tem um livro
não,
que eu recomendo...
Eu tô reproduzindo o pensamento de mulheres, né, que eu vi essa semana, por sinal, uma palestra sobre discriminação racial, mas...
E tem um livro que eu recomendo muito pra quem não sabe muito sobre feminismo e quiser se aprofundar, é o livro Feminismo de Todas, Todes e Todos, que é da Marcia Tiburi, recomendo muito pra quem quiser ler. E agora, pessoal, próxima pauta, rodada de tiros! E quem começa?
Eu.
Entrar vai começar o Dude. Vai, Dude. Pra acabar.
É, já que a gente tá falando de série brasileira, eu queria falar dessa série ali no meio do programa, acabei esquecendo. Mas eu quero recomendar uma série da Globo, que inclusive a Globo tá começando a produzir muita série agora, né? Algumas direto pro Globoplay. Mas é uma série que eu assisti em 2016. Eu achei uma das coisas mais bem feitas que eu vi na televisão, assim, somando séries americanas, que é a série Justiça. Ela fala muito sobre o sistema judiciário brasileiro, sobre o sistema prisional também, e ela fala sobre justiça, mas não no conceito literal da palavra, assim, mas no conceito ético, o que exatamente é justiça, sabe? Traz vários questionamentos. Ela conta a história de... são quatro histórias. Elas eram exibidas, tipo, uma na segunda, uma na terça, uma na quinta e uma na sexta. E elas se passam no mesmo universo. Então, tipo, segunda-feira passa a história, daí terça tu vê o personagem de segunda passando atrás, sabe? E aí, tipo, eles vão começando, as histórias começam a se conectar. São 20 episódios, são 5 pra cada história. E eu acho, e, tipo, tem atuações excelentes, foi indicada a Emmy Internacional. A Adriana Esteves, a história dela é muito boa. Enfim,
da
é justiça.
Hora,
é muito boa.
Da hora,
sério. Mano. É, passa no Recife e tal. Fala sobre várias coisas problemáticas no Brasil.
E... Carl Raymond?
Tem o Carl Raymond, ele é um dos personagens. Ele é o personagem do último dia, que era, passava na sexta-feira.
E tem o Donagli?
Não tem o Donagli. O Carl Raymond faz um personagem que ele mata. Ela era uma dançarina que é morta, atropelada. E aí, por um político poderoso. E aí ela pede pra ele eutanásia, não sei explicar. Ela pede pra ele injetar uns remédios nela. Se ela
eutanásia...
não vai precisar.
Eutanásia é.
Não, não, ela não tava em coma. Ela não tava em coma, mas ela pede pra ele matar ela, porque ela já não. Tipo, ela, a vida dela era praticamente dançar. E aí ela é atropelada.
Isso não é spoiler. Tô ligado, não é com a Marjane.
Ela é Marjane deste ano, isso.
Tá, eu vi na Globo isso um tempo.
Então.
Ano passado, a Marjane deste ano.
Sim, meu.
É, Marjane. É isso aí, dá. De 2016.
A Marjane deste ano, meu. Tu viu ano passado.
E aí ele injeta uns remédios nela e mata ela. Ele é preso. E aí, quando ele sai da prisão, ele tem que quer se vingar desse político. Enfim, fala sobre vários aspectos do Brasil. E o mais legal de tudo é que é muito bem amarrada, tipo, é uma coisa diferente, justamente por ser, tipo, quatro histórias e elas acabam se conectando, tipo, no mesmo universo, sabe? Legal tu procurar as referências de um episódio em outro.
Essa premissa.
Vale a pena procurar mesmo, assim, muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Essa é a minha dica.
A minha dica... Já, em sempre da dica de série, filme, eu vou dar uma dica de podcast, que é um podcast que tá, provavelmente, é o meu preferido. O nome do podcast é Era Uma Vez no Oeste. É um podcast feito pela Gaúcha, que é com o Potter, o Daniel Escola, que é um gênio, e com o Magro Lima. E eles basicamente...
Olha o Léo querendo cavar uma vaga na Gaúcha.
É, exatamente.
Não,
produção pode... de... os caras... Assistência técnica.
Não, mas o podcast ele é muito bom e ele é basicamente... todo um review sobre quase tudo que acontece na política americana. É aqueles podcasts que tu não pode perder um segundo, que tu perde uma informação muito relevante, sabe? Ele é bem de nicho, assim, não é... Se tu não te interessa nem um pouco por política ou por política americana, tu não vai gostar. Mas se te interessa minimamente, tu vai adorar. Eles fazem, tipo, eles veem a série West Wings, que é uma série que eu não vi.
Ah, West Wings é bom, velho.
É, eu não vi e eu acho sensacional o podcast. Então eu recomendo todos escutarem Era Uma Vez no Oeste. Tá em tudo que a gente tá, de Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, eles estão também. Então, nos ouçam, terminou de nos ouvir, pá, ouviu os outros nossos, pá, ouviu o primeiro, o segundo, o terceiro, pá, ouviu tudo nosso, me seguiu no Instagram, daí pode ouvir.
A minha dica é o álbum do Lennon, chamado Pódio. Lennon se escreve com 7, escreve L7, não, com 2 N's aí.
Nossa, que balaca!
O cara sim, é meu. Linguagem de internet, anos 2000.
meu, ele é um rapper carioca, meu, que lançou o álbum esse ano, assim, bem no começo do ano, e me indicaram bastante, assim, o César e o Vicenzo, por exemplo, meus amigos, que vocês conhecem, não sei se o resto conhece. Mas eles me indicaram bastante, muita gente falou desse álbum muito bem e eu demorei pra ouvir ele. Acho muito bom, cara. Tipo, eu achei ele 9,5 a 10, meu. Acho que ele é o melhor álbum do ano até agora. Melhor que o do Djonga até, meu. E eu achei o do Djonga bom pra caralho até, meu. Só não gostei de uma música. Mas, meu, esse álbum é muito bom, meu. Tem tudo no álbum. O instrumental, o beat, no caso, ele é bem feito, meu, ele é bem realizado. As letras são boas, o flow dele é bom também, é muito massa isso tudo. E pra quem curte rap, eu indico bastante. Pra quem não curte, eu também indico pra ver, dar uma chance pro rap brasileiro que só tem pedrada. E é isso.
Qual é o nome?
Lennon Pódio, mas escreve L7NNON.
Ah, que difícil, velho.
Pesquisa Lennon pode.
Lennon, só que sem John e com 7.
É a melhor explicação. É
que nem o John Lennon, só que não é o John Lennon.
Só que é melhor que o John Lennon.
Meu Deus.
O cara é o L7, meu.
Pessoal, esse foi o Plano Fechado. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos sigam no Instagram, @planofechadopodcast. Nos mandem sugestões do que vocês querem que a gente fale. Isso é muito importante. Porque é importante. Falem lá o que vocês querem. E quem.
Até porque a gente começa a ficar sem ideias aí. Se vocês derem ideias, é melhor pra gente também.
É, sempre bom, sempre válido. E quem ouviu o podcast inteiro, comenta o quê no post?
Azeite de oliva.
Pode ser. Azeite de oliva.
Quem ouviu até agora, comenta azeite de oliva. Recado final, pessoal.
Muito obrigado pela audiência. Vejam séries brasileiras, vejam filmes, vejam brasileiros, sejam brasileiros. Acorda brasileiro, dorme brasileiro.
O meu recado final é: o Temer tinha que estar preso, mas a prisão não foi constitucional. Abraço, pessoal, até semana que vem.
Estudante de direito aqui. Mas eu concordo com o Léo.